Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia.
Olá, Anderson. Olá a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, discutindo o tema tão relevante que é a educação pública, né?
Eblin, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eblin, o ataque desses ultraliberais à nossa soberania se dá em diversos flancos. Uma das últimas iniciativas foi essa PEC 186 em tramitação no Congresso, que condiciona a retomada do auxílio emergencial à desindexação dos investimentos em saúde e educação do orçamento federal. Como é que você, que tem um histórico de comprometimento com a educação pública de qualidade, Eblin, analisa esse tipo de proposta?
Então, Anderson, como você diz, a educação pública, né, e na verdade o conjunto dos direitos dos trabalhadores no Brasil, em especial daqueles mais pobres, vem sendo atacado a todo tempo, né? Infelizmente, os ataques não começam de hoje, não começam no governo Bolsonaro, mas certamente se intensificam, né, com uma qualitativamente neste governo, né? Então, o que a gente vem vivendo são um conjunto de ações que passam desde o desprezo à vida e da forma como o governo trata a pandemia, né, ao seu apreço por garantir o desenvolvimento capitalista, sem nenhum tipo de perda, né, inclusive colocando o comércio e todas as atividades lucrativas acima da vida, né, não impulsionando o isolamento social, desprezando o uso de máscaras, né, e ajudando a indústria farmacêutica, na compra e gastando dinheiro público de medicamentos absolutamente sem nenhuma comprovação científica que podem ajudar no combate à pandemia do coronavírus, né? Então, acho que essas são todas ações que já mostram a política que esse governo vem desenvolvendo, né? Certamente o governo Bolsonaro estava muito inquieto com a conquista que nós tivemos ao tornar o percentual do Fundeb um percentual constitucional, né? Então, sem sombra de dúvida, essa PEC, neste momento, ela tem, entre outros objetivos, o objetivo também de tentar retroagir na conquista que nós tivemos e que mais à frente eu vou tratar desse assunto, né? Então, essa PEC, ela, na verdade, ela é uma grande chantagem. Porque imagina para a população que hoje está absolutamente desempregada. Novamente, essa semana nós batemos recorde do desemprego, né? Uma classe trabalhadora empregada no emprego informal, né? Ou seja, subempregada. Então, ou desempregados em sua maioria, ou subempregados, empregos precarizados, sem direitos trabalhistas, né? A população, obviamente, está ávida por ter algum tipo de auxílio do governo para sobreviver, né? Porque a gente está falando da necessidade de sobrevivência da população. E aí o governo coloca a possibilidade dele ampliar o auxílio emergencial justamente com a desvinculação da obrigatoriedade dos orçamentos para a educação e para a saúde. Isso é uma absoluta arbitrariedade e, além de uma chantagem, é um verdadeiro engodo para o conjunto da população. Porque essa população precisa comer hoje, mas ela também precisa do Sistema Único de Saúde hoje, né? E ela também precisa do sistema público de educação em todo o país, né? Então, pensar que substituir uma coisa por outra ou depreciar um direito, reduzir um direito para garantir outro parcialmente durante uns meses, ele deve ser por nós, obviamente, absolutamente repudiado, né? Então, nós entendemos essa PEC como mais uma investida do governo na retirada dos direitos e com uma perspectiva ideológica, inclusive, de levar os trabalhadores a apoiarem uma ação que vai repercutir contra os próprios trabalhadores, né? Porque a desvinculação, ela não é uma desvinculação só para os meses em que será mantido o auxílio emergencial, mas ela passa a ser uma desvinculação para a vida toda. E se isso acontecer, obviamente, os trabalhadores vão perder de fato, né, o direito à educação e à saúde pública, porque sem a obrigatoriedade do investimento constitucional, as políticas públicas elas não são possíveis nessas áreas, né?
O que impressiona, Eblin, é a chantagem que esse pessoal faz. Para oferecerem um benefício mais que fundamental à nossa população em tempos de pandemia, eles querem acabar com garantias constitucionais mínimas, que põem em risco todo um arcabouço de conquistas. Você crê na aprovação dessa matéria depois da mudança na correlação de forças no parlamento nesse início de ano, com os bolsonaristas assumindo a presidência das casas legislativas? A oposição no Congresso que consiga barrar essa PEC, Eblin.
Parece que tem umas fissuras no campo do governo, e isso vem se explicitando nas últimas movimentações do Congresso Nacional, né? Então, além de toda a pressão que o movimento organizado dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da saúde, movimentos sociais, partidos de esquerda e de oposição vem fazendo no governo federal e no Congresso Nacional, parece que dentro do próprio Congresso, né, também existem fissuras hoje no governo e um reconhecimento de que a retirada de um direito para tentar garantir outra, né, está explicitamente aparentando como uma chantagem, né? E que mexer em educação e saúde, são absolutamente antipopulares, né? Então, acho que é muito possível que a gente consiga sim barrar, e como tudo indica, né, a partir das notícias da última semana, esses artigos da desvinculação orçamentária da saúde e educação vão ser retirados da PEC, né? Então, ao que tudo indica, a gente de fato vai obter essa vitória aí para a classe trabalhadora, que é manter a vinculação, a obrigatoriedade, né, orçamentária, a vinculação orçamentária dessas duas áreas que são fundamentais, né? Eu diria que as fissuras apresentadas hoje no Congresso, elas são importantes, né? Acho que a não aprovação, por exemplo, da PEC da impunidade dos parlamentares foi um outro elemento, né? E acho que isso está muito calcado nessa leitura da impopularidade que a defesa de privilégios para os parlamentares significa. E o que significaria mexer com saúde e educação no que tange à retirada de direitos, em especial para a população mais pobre, né? Então, acho que foi importante esses movimentos, dessa última semana no Congresso Nacional.
Aliás, Eblin, o ataque não é apenas, entre aspas, à saúde e educação. Todo o serviço público será penalizado com a aprovação dessa PEC. Entre outras perdas, os salários do funcionalismo ficam congelados até o fim do ano que vem, não é isso? Ou seja, o desmonte promovido por essa matéria é amplo, geral e irrestrito.
Então, na verdade, desde o início desse governo, está muito marcado uma proposta de reestruturação e de contrarreforma do Estado brasileiro, né? Uma contrarreforma que, obviamente, não nasce da cabeça do Bolsonaro, mas ela vai se alicerçar em projetos antigos, né? Como, por exemplo, o projeto do Bresser Pereira, lá no governo Fernando Henrique, de reforma do Estado, né? A partir lá do Ministério criado na segunda metade da década de 90 para reformar o Estado brasileiro, né? Ela parece, ela é retomada nesse momento, essa proposta de contrarreforma do Estado, a partir de uma perspectiva ainda mais cruel e mais dura, né? Porque nós estamos falando de um momento em que o país vive uma profunda crise econômica, sanitária, social. Então, neste momento, nós precisamos de mais investimento estatal, de mais políticas públicas e não de menos políticas públicas, né? Então, pensar que o corte de verba como o governo federal fez na lei de diretrizes orçamentárias, né, para a educação superior de quase 18%, eles impactam o direito à educação pública superior, né? Reduzir salários do funcionalismo público ou congelar os salários é uma forma de desestruturar as carreiras do funcionalismo público, né? De desestruturar os próprios serviços públicos. Então, esse projeto de contrarreforma do Estado, que o governo, inclusive, apresenta de uma maneira muito articulada no projeto de reforma administrativa, né? Ele também vem sendo tentado em outras diferentes iniciativas. Enquanto ele não consegue aprovar a reforma administrativa, que a gente espera que de fato o governo federal não aprove, ele vai tentando atingir as políticas públicas e desestruturar o conjunto das políticas públicas a partir de outras ações. Então, tudo aparece como uma oportunidade para o governo retirar de direitos e, portanto, dar um passo à frente no projeto de contrarreforma do Estado. Então, essa PEC emergencial, ela mais uma vez aparece como essa possibilidade, né? Então, o povo precisa, obviamente, do auxílio emergencial e se usa da chantagem, para poder justificar a garantia do auxílio emergencial através da retirada de direitos que passa pelo congelamento de salários, pela redução de verbas em políticas públicas, pela desvinculação constitucional de orçamentos e por aí vai, né? Então, de fato, é um conjunto de ataques que ora aparecem fracionados, né, dentro de determinadas PECs ou de determinadas proposições e ora aparecem no seu conjunto, como é exemplo a proposta de reforma, de contrarreforma administrativa.
Como é que vocês da educação têm atuado para tentar impedir a aprovação dessa desvinculação do orçamento, Eblin? Vocês têm conseguido dialogar com deputados e senadores? Já há uma frente parlamentar que se coloca em oposição a esse tema?
Acho que a ação do movimento docente da educação foi, eu não estou mais na direção do sindicato docente, né, mas o que a gente acompanha pelos informes da seção sindical, pelos informes nacionais, pelas atividades nacionais realizadas pelo Andes, né, eles vão em dois caminhos, né? Um, no sentido de pressionar, sim, os parlamentares, né, para votarem contra a PEC. Mas também num caminho de se articular com outras entidades, movimentos e organizações, para que essa pressão não seja uma pressão isolada, né? Então, agora não é hora só da educação e da saúde se levantarem contra essa PEC. É hora do conjunto do funcionalismo público, dos movimentos sociais, do conjunto dos trabalhadores se levantarem, né? Então, existem diferentes ações, tanto no âmbito do Fórum dos Servidores Públicos, do Fórum Nacional das Entidades de Serviço Público Federal, FONASEF, quanto ações nos fóruns estaduais que existem, né, para tentar barrar, para fazer pressão e barrar essa PEC.
Um detalhe, Eblin, é que o próprio Fundeb, que financia a educação básica em estados e municípios, corre risco com esse que já é considerado um projeto bomba. É possível manter o Fundeb com essa desvinculação do orçamento, Eblin? Que tipo de prejuízos isso pode trazer para o ensino fundamental no nosso país?
A aprovação da PEC, ela significaria um retrocesso na conquista que nós tivemos em relação ao Fundeb, né? Essa sempre foi uma luta antiga do Antissindicato Nacional, que era de que os fundos fossem fundos, não fossem fundos, né, mas que eles fossem previsões orçamentárias, justamente porque os fundos eles têm prazo para acabar, eles são muito mais frágeis do que o orçamento que é previsto, né, que tem vinculação constitucional. Então, a vitória importante que nós tivemos no Fundeb, ela vai por por água abaixo caso essa PEC passe, né? Então, esse é um momento em que o conjunto da educação tem que brigar, assim como o conjunto da educação brigou para transformar o Fundeb, que era um fundo, numa vinculação, constitucional.
Aliás, Eblin, antes da aprovação dessa proposta, como está o financiamento do ensino público no Brasil em 2021? Os recursos destinados à educação são suficientes esse ano para que se tenha um trabalho de excelência em escolas e universidades?
Olha, Anderson, o corte que nós tivemos no caso das universidades públicas federais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, ele foi absolutamente drástico para a realidade das nossas instituições de ensino. Como eu já falei em outros momentos aqui no programa, nós estamos vindo de uma série anual de cortes na educação superior pública. A cada ano se corta mais recursos das universidades, institutos federais, CEFETs, né? Então, a gente vem com acúmulo de déficit e de defasagem nos orçamentos. Nós fomos, de alguma maneira, arrefecidos, né, pela pandemia, que nos colocou no trabalho remoto, no ensino remoto e, portanto, aliviou um pouco os gastos, né, que a universidade tem cotidianamente com a circulação de trabalhadores, de estudantes, né, com o funcionamento dos laboratórios, das salas de aula, com a estrutura de funcionamento presencial das universidades, né. Mas a nossa avaliação é que tão logo seja possível, por conta das questões sanitárias e, portanto, na nossa avaliação, com vacina para o conjunto da população, né, só assim que a gente acha que é possível o retorno presencial das aulas, né, as nossas universidades vão sentir o corte orçamentário, né? Porque esses cortes eles vão impactar diretamente na estrutura da universidade. Portanto, na compra de materiais para os laboratórios, na estruturação das instituições. E tem um outro elemento que é muito importante que a gente pense, que mesmo quando for possível o retorno presencial das aulas, né, nós ainda teremos que ter cuidados por conta das consequências da pandemia. Então, as nossas instituições de ensino, elas deveriam estar recebendo mais recursos e não menos recursos, porque elas deveriam estar se preparando, inclusive estruturalmente, para esse retorno presencial. Nós temos, universidades que não têm água no banheiro, né? Escolas que não têm água, salas de aula sem nenhuma ventilação, né? Lugares muito pequenos para uma quantidade grande de estudantes. Isso tudo vai ter que ser repensado quando o retorno for possível, porque enquanto não tiver, de fato, com controle de 100% dessa pandemia, nós teremos que voltar com cuidados, que é o que todos os especialistas estão dizendo, né? Então, álcool em gel, água, produtos de higiene, menor aglomeração nos espaços, então, portanto, mais espaços, mais trabalhadores, isso tudo vai ter que ser pensado, né? Então, acho que nós sofreremos muito e talvez só seja possível perceber esse impacto quando de fato a gente retornar presencialmente, né? Porque aí a gente vai ver que nós deixamos as universidades há praticamente um ano atrás e voltamos para a universidade exatamente iguais, sem nenhuma alteração estrutural. Isso vai inviabilizar de alguma maneira também o retorno presencial, né? Então, seria muito importante que o governo, os gestores, conseguissem pensar desta forma. O corte de verbas, ele também é uma maneira de inviabilizar as atividades das universidades públicas.
Eu quero aproveitar, Eben, para tratar do início do calendário escolar em 2021. Já há muitas escolas na educação básica que retomaram as aulas presenciais em um momento em que a pandemia segue avançando no nosso país. As universidades federais, de acordo com o governo, também retomarão os trabalhos em sala de aula. Há condições sanitárias para essa retomada, Eblin? As instituições têm estrutura para oferecer segurança a profissionais e alunos em meio à evolução da Covid-19?
O debate sobre o retorno presencial das atividades escolares e universitárias, né, da educação, ele talvez seja um dos mais pulsantes nesse momento, né, que nós estamos vivendo. É óbvio, depois de um ano praticamente com atividades presenciais suspensas, existe uma pressão muito grande da sociedade para o retorno presencial, ou melhor, de parte da sociedade para o retorno presencial. E aí acho que a primeira questão importante é a gente pontuar quem está fazendo essa pressão para o retorno presencial, né? Inicialmente a rede privada, porque não só porque não justifica, não conseguem justificar para as famílias a manutenção do valor das mensalidades com atividades apenas online, virtuais, né? Mas também porque por estarem perdendo muitos alunos, tanto na educação básica privada quanto nas universidades privadas, né? Então, a pressão de parte do retorno da educação presencial, ela tem que ser vista no bojo dos mesmos argumentos do capital para manter o comércio aberto. Como para eles a educação é uma mercadoria a ser vendida, se tiver com a porta da loja fechada, dificulta a venda dessa mercadoria, né? Então, acho que esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que também existe uma pressão para liberar a força de trabalho de alguns setores. Então, o retorno da educação básica contribui para que as mães tenham onde deixar os seus filhos e, portanto, retornar a alguns postos de trabalho. Bem, além dessa pressão, existe uma pressão de uma parte das famílias que tiveram que voltar às atividades presenciais ou estão absolutamente sobrecarregadas com o trabalho remoto e não conseguem dar conta, na verdade, de conciliar o trabalho remoto com os cuidados com a criança, com o processo de ensino-aprendizagem e, mais de não conseguir dar conta, não estão preparados para isso, né? Se tem uma coisa positiva nesse processo, foi trazer a reflexão para as famílias do que pode vir a significar, por exemplo, o ensino domiciliar, o chamado homeschool, né? Será que os pais estão preparados para substituir os professores? Será que a educação é assim? Qualquer um pode mediar o processo de ensino-aprendizagem? Acho que essas são perguntas que esse momento da pandemia nos colocam, porque todo mundo que tem filho em casa se viu em algum momento diante disso. Não sei ensinar isso no meu filho, né? Bem, existe um outro elemento que é a necessidade que a sociedade tem, né, que nós avaliamos que a sociedade deveria ter, de reconhecer que esse momento de pandemia, ele é um momento que traz perdas, perdas de todos os sentidos. Nós perdemos muitas vidas, mas nós perdemos em vários outros âmbitos, né, também. Teve uma desestruturação da economia, tem uma desestabilização emocional das pessoas, afetiva, tem um adoecimento por causa de uma modalidade de trabalho virtual com o qual nós não estávamos acostumados, e uma série de outros tipos de adoecimentos gerados por uma modalidade de trabalho que os trabalhadores não estavam acostumados, e tem as perdas pedagógicas. O ensino remoto, ele não substitui o ensino presencial. O ensino presencial não pode ser transposto para a modalidade virtual. Reconhecer isso significa reconhecer que nós teremos perdas nesse processo da pandemia. E que nós teremos que tratar isso após o processo da pandemia. Não adianta achar que neste momento, em que o Brasil começa a entrar numa das suas piores fases da pandemia, a saída é o retorno presencial para as aulas. Essa é a pior alternativa que nós podemos ter, né? Não adianta essas comparações de senso comum, abre bar e não abre escola. Escola não é bar. Professor não é garçom, né? A escola é uma sala de aula com um contingente grande de alunos, muitas inclusive com aparelhos de ar-condicionado e sem possibilidade de ventilação natural. Nós estamos falando de crianças que não têm condições, às vezes, de ter um comportamento que um adulto tem ao preservar, ao manter as medidas de segurança, a máscara, lavar a mão toda hora, não botar a mão no olho, né? Passar álcool toda hora. Então, a sala de aula, ela é incomparável com qualquer outro lugar. Então não adianta falar, abre tudo e não abre a escola, por que que não abre a escola? Não abre a escola porque a educação tem uma especificidade. Exatamente. Ela aglomera, né? Lida com crianças. Enfim, então a nossa avaliação é que esse é o pior momento para voltar. E todas as cidades que voltaram com as aulas presenciais estão tendo que fechar suas escolas. Paraná fechando escola, Rio Grande do Sul fechando escola, Ceará fechando escola, Distrito Federal a partir de hoje fechando escola, né? Então, os estados vão ter que fechar novamente as suas escolas. Para que serviu o retorno presencial para as salas de aula? Para contaminar mais pessoas. E o estado tem mais essa responsabilidade. E os municípios têm mais essa responsabilidade. Vitimar professores, vitimar crianças, porque é um engano achar que criança não morre de Covid, né? E vitimar as pessoas, os familiares das crianças que estão em casa e que ainda não foram imunizados, em especial das famílias mais pobres. Para nós, é indiscutível que o retorno presencial só é possível com vacina para todos, né? Ou naquele percentual que já permite o retorno, que é o percentual que os especialistas estão apontando entre 60 e 70% da população vacinada. Qualquer outra iniciativa na educação superior pública de retorno presencial, no caso das universidades federais, certamente vai ter uma forte reação do movimento docente, porque nós achamos inadmissível, inviável esse retorno. Até porque, por conta daquilo que um outro elemento é aquilo que eu já havia pontuado antes. As nossas universidades não foram preparadas para receber, para aglomerar nesse momento. Elas não estão preparadas para isso. Elas continuam sem água nos banheiros, elas continuam sem material de limpeza, elas continuam com salas de aula sem ventilação. Então, não dá para mandar os alunos, os professores e os técnicos administrativos para a fila do abatedouro, né? Nós não somos gado e reagiremos certamente se o governo impor ao retorno presencial.
Eu imagino que o clima entre vocês, professores, seja o pior possível em meio a essa insegurança. Vocês têm dialogado a respeito dessa volta às aulas, Eblin? Já há alguma movimentação em torno de uma greve dos docentes das instituições de ensino superior contra essa retomada dos trabalhos presenciais?
O debate sobre o retorno, o momento do retorno, o que que significa o ensino remoto emergencial, o que que é possível fazer nesse momento, tem sido um debate constante nesse um ano de pandemia na categoria docente. Se teve uma coisa que nós não fizemos, foi não debater, né? Nós não nos furtamos a isso. Debatemos. Com muitas contradições, aderimos ao ensino remoto, porque entendemos que era a única maneira possível, já que o ensino presencial não era possível, e era importante, ter contato, desenvolver atividade com os discentes, mas também reafirmamos a todo momento que a transposição não é possível. Então, o que nós estamos fazendo hoje não pode substituir as aulas presenciais. Existem perdas do conteúdo. Nós não fomos preparados para aulas remotas, né? Nós não temos estrutura para o ensino remoto e nem os estudantes têm estrutura para o processo de ensino-aprendizagem remoto. E nós teremos que tratar as perdas no momento pós-pandemia. O que que nós vamos poder fazer para ofertar aos estudantes, auxiliá-los, para tentar dirimir as perdas que houveram nesse período do ensino remoto emergencial. Então, todas as nossas discussões nos levam a reafirmar que retorno presencial só com vacina para a população. O Antissindicato Nacional também acredita que reivindicar a prioridade da imunização dos professores em detrimento de outros segmentos da população não é o correto, né? Os profissionais da saúde não têm como fazer trabalho remoto, diferentes trabalhadores que em momento nenhum saíram das ruas não têm como fazer trabalho remoto. E nós avaliamos que esses trabalhadores, os idosos, as pessoas com deficiência, né, que as pessoas com deficiência foram uma das últimas a entrar no Plano Nacional de Imunização, elas têm que ser prioridade no processo de imunização. E que, até porque só vacinar professores não garante não transmitir na sala de aula, né? Até porque não existe vacina ainda para menores de 18 anos. Então, tem uma série de questões que nos levam a crer que reivindicar a priorização dos professores em detrimento de outros que estão na fila de prioridade seria um equívoco nesse momento, né? O que nós temos que fazer, de fato, nos unir em torno de uma campanha massiva e forte, primeiro pelo fechamento das cidades. Tem que ter lockdown, tem que fechar as cidades para tentar conter a transmissibilidade neste momento, antes que a gente piore a situação dos municípios. Segundo, exigir celeridade na compra de vacinas para que a gente possa, de fato, imunizar a população. Se isso não for feito, e se nos obrigarem a um retorno, ou se tentarem nos obrigar a um retorno presencial, nós não temos nenhuma dúvida que a categoria docente, pelo menos no ensino superior, vai reagir. Assim como a gente viu vários segmentos docentes da educação básica também reagindo à obrigatoriedade, do retorno, né? Então, certamente, nós nos organizaremos para exigir vacina já para todos, auxílio emergencial para a população mais pobre, né, e retorno presencial das atividades apenas quando for possível, a partir da avaliação dos especialistas da área da saúde.
Ebrim Farage, muito obrigado mais uma vez por se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço.
Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço por estar aí com vocês. Um grande abraço para você, para o público e fazer uma convocação, né, para que a gente, de fato, a população possa se unir em torno daquilo que hoje é essencial, né? O essencial para a população é vacina, é o único remédio que nós temos para resolver a pandemia, auxílio emergencial para os mais pobres. E nos organizarmos para fazer o um enfrentamento a esse governo genocida que nós temos no Palácio do Planalto. Um abraço.
Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ebin Farage. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!